Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas com uma aposta grátis de 5 euros.
Confronto de Sportings em Leiria para ver quem fica com a Taça da Liga. Benfica recebe para o Campeonato Nacional da Madeira. O Porto vai ao Algarve defrontar o Farense. Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde. Vamos começar pelo jogo grande, Sporting Braga, jogo da final da Taça da Liga, este sábado, com emissão especial na TSF a partir das 19h45. Uma final inédita da Taça da Liga entre as equipas que eliminaram nas meias finais os grandes dominadores do futebol português na segunda década do século XXI. Porto e Benfica. E quem vencer torna-se no segundo mais forte no palmarés da competição, João Nuno Coelho, com 3 triunfos.
Exatamente. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os que nos acompanham. É uma grande final, um mês depois, exatamente no calendário da Supertaça. Portanto, os dois primeiros títulos da época disputados no espaço de um mês e envolvendo os quatro principais clubes neste momento de futebol português. Primeiro o Porto-Benfica e agora um Braga Sporting. Para os sportinguistas nem sempre é muito agradável reconhecer que se criou uma rivalidade entre o seu clube e o Braga, muito por força do crescimento do Braga, que é inegável. Repara que o Braga conseguiu estar nos últimos anos quase sempre nos quatro primeiros de campeonato, tem conquistado títulos na Taça e na Taça da Liga e, por exemplo, conseguiu mesmo chegar a uma final europeia em 2011. E, ao mesmo tempo, o Sporting já não é campeão desde 2002, portanto, há aqui uma perda de competitividade do Sporting e tem-se criado esta rivalidade com o Braga e este jogo acaba por ser, no fundo, um bocadinho um tira-teimas entre novos rivais, digamos assim. Porque, na verdade, o Porto e o Benfica têm dominado, têm, por exemplo, na última década, 5 campeonatos cada um, nos últimos 40 anos ganharam 36 campeonatos e, portanto, acabam por ser quase hegemónicos entre os dois. E, portanto, o Sporting e o Braga estão a fazer um caminho, embora diferente, para tentar chegar ao mesmo objetivo, que é dar luta a Porto e Benfica. E esta final é especialmente apelativa, porque temos, mais uma vez para comprovar a tal rivalidade desportiva entre Sporting e Braga, temos as duas equipas com duas conquistas cada uma na Taça da Liga, até hoje, e quem ganhar vai passar para a frente, com 3. E repara, na última década também ganhou cada uma delas, Sporting e Braga, uma Taça de Portugal. Portanto, têm 3 troféus, cada uma, no palmarés, nesta tal segunda década do século XXI. Portanto, um jogo que só por isto já é muito aliciante.
O Paulinho do Sporting Braga, o avançado, está na berlinda, digamos assim. Continua a falar-se muito da possível contratação por parte do Sporting, do titularíssimo do ataque do Sporting Braga, mas, entretanto, surge na equipa de Alvalade, Jovan Cabral, em grande destaque.
Sem dúvida. São duas figuras, penso eu, marcantes para esta final. Também é verdade, e é importante lembrar, que não só o Paulinho tem uma proposta do Sporting e, portanto, cria aqui algum ruído, mas também, ao mesmo tempo, cria aqui alguma celeuma que acaba por ser positiva em termos do espetáculo do jogo de amanhã, mas está a surgir Abel Ruiz, que marcou o primeiro golo ao Benfica na meia-final e que tem números muito interessantes. É verdade que Paulinho é o melhor marcador do Braga, com 10 golos até agora na temporada. O ano passado foi um dos melhores marcadores do campeonato. Mas o Abel Ruiz tem uma cadência goleadora notável. Ele tem 5 golos marcados em pouco mais de 500 minutos disputados esta temporada. Portanto, tem uma cadência superior até ao próprio Paulinho, que tem 10 golos em 1.690 minutos. Portanto, em termos de eficácia, o Abel Ruiz também é uma alternativa muito credível. Já o Jovane, realmente, entrar em campo a 12 minutos do fim, com a equipa a perder, e dar a vitória ao Sporting, foi um momento alto, se calhar o mais alto até hoje na carreira do jovem cabo-verdiano. Também, no caso do Jovane, há este detalhe a ter em conta. Não é o melhor marcador da equipa, esse é o Pote, Pedro Gonçalves, com 12 golos marcados já na temporada, mas o Jovane leva 6 golos e praticamente nunca é titular. leva 6 golos quase sempre como suplente, em menos de 500 minutos, portanto significa que marca ali a uma cadência de 78 minutos por golo, o que é ótimo, e basta ver que nos últimos 6 jogos marcou em 5, só sendo titular uma vez. Portanto, o Jovane Cabral é neste momento um avançado com o pé quente e provavelmente não havendo separar, ainda há a questão dos falsos positivos, esta história que é própria dos tempos que vivemos, mas não sendo separar provavelmente uma hipótese para o ataque, é provável que Tiago Tomás tenha aqui a concorrência de Jovane Cabral por uma hipótese no 11 inicial, ou então que Amorim queira utilizar Jovane como arma secreta mais uma vez.
Há aqui outro dado curioso, o Sporting de Braga é o atual detentor do troféu e conquistou a Taça da Liga sob o comando de Ruben Amorim, que é o atual treinador do Sporting.
Exatamente. Aliás, há aqui um conjunto de curiosidades que envolvem os dois treinadores. Para já, Carvalhal e Amorim estão separados por 20 anos, mas treinaram tanto um como o outro, Braga e Sporting. Depois, ambos têm no seu palmarés pessoal, no seu currículo, digamos assim, o principal troféu é uma Taça da Liga. Só que Carvalhal ganhou a Taça da Liga em 2008, na primeira edição da prova, ao serviço do Vitória de Setúbal, derrotando o Sporting na final, nos penaltis, e com a curiosidade de quem é que estava no banco ao seu lado, nessa final. Frederico Varandas, era médico do Vitória de Setúbal. Agora é presidente do Sporting, está do outro lado da barricada. Já Amorim só tem uma Taça da Liga conquistada, mas também só tem um ano, praticamente, de carreira como treinador. Enquanto Carvalhal, quando ganhou a Taça da Liga, já tinha 10 anos de carreira. Portanto, Amorim começou logo muito bem ao ganhar a Taça da Liga no Braga, derrotando o Sporting na meia-final e o Porto na final. Estamos sempre a ver aqui estes pontos de contacto entre os dois. E, portanto, são todos estes fatores que parecem externos ao jogo, não são táticas, não são estratégias, mas que também têm o seu peso e que, neste caso, tornam ainda mais apelativa, digamos assim, a final e esta rivalidade entre os dois clubes, mas neste caso também entre os dois treinadores.
João, vamos às probabilidades para esta final da Taça da Liga?
Vamos a isso. Vamos dar um bocadinho de superioridade nestas probabilidades ao Sporting, mas quase residual, muito, muito curta, porque damos 40% ao Sporting, 30% para o empate e 30% para o Braga. Portanto, espera-se um jogo muito, muito intenso, um jogo muito equilibrado, relembrando que o Sporting tem apostado as fichas todas no campeonato, vai à frente do campeonato com 9 pontos de avanço sobre o Braga e que o Braga, não estando muito bem no campeonato, ainda está nas frentes todas. Liga Europa, Taça da Liga e Taça de Portugal.
Avançamos para segunda-feira e vamos ao encontro dos jogos do campeonato, começando pelo Benfica Nacional da Madeira, a partir das 5 da tarde no Estádio da Luz. O Benfica está muito debilitado por causa do extenso surto de Covid que atinge o plantel encarnado, equipa técnica e todo o staff do Benfica, mas os encarnados recebem uma das equipas mais frágeis do campeonato, nomeadamente João Nuno Coelho, quando joga fora de casa.
Exatamente. O Benfica tem uma defesa completamente nova. Neste momento não pode contar nem com Gilberto, nem com Otamendi, Vertonghen e Grimaldo, nem o Nuno Tavares para substituir o Grimaldo. Portanto, é, obviamente, uma desvantagem imensa, até porque sabemos que para qualquer equipa o setor defensivo é a base, digamos assim, da manobra coletiva. Depois ainda há Valdo Schmidt e Diogo Gonçalves, e o guarda-redes Elton Leite, que também estão afastados, e claro, o Benfica vai querer esquecer o mais rapidamente possível a eliminação na meia-final da Taça da Liga, já com estas limitações todas, é verdade, e relembrar, trazer, digamos assim, para a frente, em termos de pensamento e motivação, o empate no Dragão, que teve um sabor, se calhar, um bocadinho mais gostoso do que apenas um empate, porque foi um grito de revolta da equipa. A equipa foi mais intensa, mais competitiva do que vinha a ser e até conseguiu ser mais intensa e competitivo do que o próprio Futebol Clube do Porto, que é caracterizado exatamente pela agressividade e pela garra nos seus jogos. Portanto, o Benfica quer é ter esse jogo como modelo e conseguir fazer a mesma coisa frente ao Nacional e eu acredito que vai conseguir, porque, na verdade, o Nacional é das equipas mais fracas do campeonato a jogar fora de casa. Tem apenas 4 pontos conquistados, só marcou 3 golos. E, por exemplo, nos últimos 7 jogos de campeonato perdeu 6. Além disso, o Benfica tem um histórico recente com o Nacional absolutamente implacável. Nos últimos 12 jogos em casa com o Nacional, ganhou 12 vezes, ou seja, ganhou os jogos todos, e marcou 43 golos. Basta lembrar que na época passada o jogo ficou 10-0.
Podemos dizer, João, que o Nacional está em queda no campeonato?
Sim, sim, absolutamente. Tem as tais 6 derrotas em 7 jogos e, principalmente fora de casa, é uma equipa muito frágil. Basta ver que só marcou 3 golos, como eu disse. Ainda tinha uma, digamos assim, uma virtude que era alguma consistência defensiva e era uma das melhores defesas fora de casa, com 5 golos sofridos. Só que agora, em Guimarães, ontem, sofreu 3 e até esse estatuto perdeu. Portanto, neste momento é uma equipa que está a precisar de dar a volta por cima, mudar, digamos assim, o chip. É 14º, mas está com apenas 3 pontos de vantagem sobre o último e, portanto, este jogo seria ideal para conseguir realmente mudar a tendência. Mas eu, sinceramente, não acredito que o Benfica se possa dar ao luxo de perder mais pontos. Eu relembro que tem 4 pontos de atraso para o Sporting e vai jogar ao Alvalade na jornada seguinte. Portanto, seria a pior altura possível para perder pontos perante o seu rival direto e ainda mais em casa com o Nacional.
João, vamos às probabilidades para o Benfica Nacional da Madeira.
Exatamente, e tendo em conta aquilo que dissemos, 80% de probabilidades para a vitória do Benfica, 10% para o empate e 10% para o Nacional.
Também na segunda-feira, mas a partir das 8:15 da noite, o Futebol Clube do Porto joga no Algarve, frente ao Farense. E tal como o Benfica, o Porto não pode perder mais pontos no campeonato, mas a deslocação a Faro figura-se bem mais complicada. O estádio São Luís sempre foi um campo difícil para os dragões, além de que a pandemia também limita bastante, João Nuno Coelho, as opções da equipa de Sérgio Conceição.
Sim, e isso notou-se nos dois últimos jogos. O Porto teve realmente baixas importantes, quer no empate em casa com o Benfica, quer depois na derrota perante o Sporting na Taça da Liga, e acabou por quebrar aquela série fantástica que vinha com 10 vitórias seguidas, realmente muito relevante, e antes disso penso que tinha mais 6 triunfos. Portanto, estas duas séries são interrompidas pelo empate com o Manchester City, não é propriamente um mau resultado, embora tenha sido em casa, mas dizia que o Porto perdeu Otávio e Manafá para o jogo com o Benfica, não jogaram 2 titulares, e depois a situação agravou-se contra o Sporting, porque Sérgio Oliveira e Luís Dias também testaram positivo. Portanto, o Porto tem lidado com estas ausências com alguma dificuldade e prevejo que o mesmo aconteça em Faro, porque nota que só Sérgio Oliveira e Luís Dias, que não vão jogar, são responsáveis diretos, têm participação fundamental em 18 dos 36 golos do Porto. No caso do Sérgio Oliveira, com 7 golos e 4 assistências, e no caso do Luís Dias, com 3 golos e 4 passes para golo. Portanto, digamos que a capacidade goleadora do Porto está reduzida a metade, em termos estatísticos. E, além disso, o Sérgio Oliveira ainda é o batedor das bolas paradas, que, como nós sabemos, é uma das armas ofensivas preferidas dos portistas. Portanto, antevejo grandes dificuldades para o Futebol Clube do Porto, até porque o São Luís também costuma ser um campo difícil para os azuis e brancos.
E é uma fortaleza para o Farense?
E tem sido uma fortaleza para o Farense. Não é só o facto, realmente, do Porto ter um historial de algumas derrotas importantes no São Luís. Estou-me a lembrar, por exemplo, em 1987, foi lá que o Porto deixou as suas últimas esperanças de ser campeão nacional, seria o Benfica campeão, 4 dias antes de jogar a final de Viena. Perdeu em Faro por 1-0. E, por exemplo, é um facto que o Porto já não perde em Faro desde 94. Também é verdade que o Farense não tem estado sempre na primeira divisão. Mas, por exemplo, se não perde desde 94, tinha perdido em 93-94, 92-93 e empatou em 91-92. Só para se perceber como Faro era complicado nos anos 80 e 90 para o Porto. É verdade que desde 2002 que não joga lá e que nos 7 jogos anteriores, 2002, só empatou 1 e ganhou 6. Mas não deixa de ser realmente um campo difícil, até porque esta temporada, na primeira divisão, o Farense ainda não perdeu no São Luís. 3 vitórias e 1 empate. As 2 derrotas que somou em casa foram no Estádio Algarve, numa altura em que estava a ser renovado o relvado do São Luís. Portanto, para o Farense é a mesma fortaleza, ainda não perdeu, 3 vitórias e 1 empate no São Luís e, nota, só tem 1 ponto conquistado fora de casa. E por isso é que está no 16º lugar, com apenas mais 1 ponto que o último. porque realmente fora de casa a vida do Farense tem sido muito complicada. Em casa é completamente diferente. Tem, por exemplo, o quarto melhor ataque do campeonato em termos caseiros, logo a seguir aos três primeiros da classificação, o que demonstra bem que é uma equipa muito difícil quando joga no seu estádio.
Probabilidades para este Farense-Porto?
As probabilidades, obviamente, a favor do Porto, 65%, 20% para o empate e 15% para o Farense, que tem um jogador que se destaca neste campeonato, Ryan Gold, é o terceiro mais influente em termos de equipa, ou seja, é o responsável por 53% dos golos do Farense, enquanto goleador e assistente. Melhor do que ele, só o Tiago Santana com 54%, que já não está a jogar no campeonato português, e o jogador mais influente na sua equipa é Ángel Gomes, que, principalmente com assistências, é responsável por 57% dos golos do Boa Vista.
E, João Nuno Coelho, vamos agora ao quadro geral de probabilidades, números redondos, para os jogos da 15ª jornada desta Primeira Liga.
Exatamente. Depois, no sábado, temos a final da Taça da Liga. No domingo, o campeonato volta às 15 horas com o Marítimo Paços Ferreira, 30% para os insulares, 30% para o empate, 40% para o Paços Ferreira, que está a fazer um excelente campeonato. Depois, segue-se o Moreirense Portimonense às 17h30, 40% para os Minhotos, 35% para o empate, 25% para o Portimonense. Também no domingo às 20h15, Famalicão Vitória de Guimarães, um derby minhoto, com 30% de probabilidades para o Famalicão, 40% para o empate e 30% para os Vimaranenses. Já na segunda-feira, um dia forte em termos de campeonato nacional, às 14h30, Bessade recebe o Tondela, com 45% para a equipa da casa, 35% para o empate, 20% para o Tondela. Segue-se o Rio Ave Santa Clara, 40% para os Riavistas, 30% para o empate, 30% para o Santa Clara. E depois, os jogos que envolvem os grandes, Benfica Nacional, 80% para o Benfica, 10% para o empate, 10% para o Nacional. Farense Porto, com 15% para a equipa da casa, 20% para o empate e 65% para o Porto. E depois entramos na terça-feira, em que as equipas que jogaram a final da Taça da Liga no sábado voltam à ação. Braga, Gil Vicente, 60% para os bracarenses, 25% para o empate e 15% para o Gil Vicente em mais um derby minhoto. E a jornada fecha com o Boa Vista Sporting, às 21h15, 15% para o Boa Vista, 20% para o empate e 65% para o Sporting.
João, voltamos na próxima sexta-feira.
É isso.
Números redondos e todas as histórias que só os números podem contar. Boa tarde e até à próxima.
É para os que apostam antes e os que esperam até à última. Os que têm amor à camisola e os que têm o país no coração. É para os que acertam e ganham com toda a paixão. Solverde.pt. É muita emoção em jogo. Experimente as apostas desportivas como a aposta grátis de 5€.